Eu sou uma mulher livre, vivendo escrava da minha mente.
Uau!
E aí foi quando eu caí no chão e pedi para Deus. Eu falei, eu já tentei de tudo.
Fala, galera! Sejam bem-vindos a um JazzCast Pink! Estamos pink hoje, estamos no mood, porque eu tenho aqui uma mulher, uma crazy for Christ, ela que é international, ela que é dona de uma história, gente, de vida, de sonhar, de acreditar, de brilhar. Vocês não estão entendendo, ela é palestrante, ela é terapeuta de mulheres, ela é ministra do Senhor, ela é crazy for Christ, com vocês, Cris Linares!
Eu vou desmarcar minha terapia. Essa semana eu não preciso, só vou ouvir. Eu só vou ouvir você falar isso. Eu falo, gente! Você
viu?
Nossa, obrigada! Eu pego, eu recebo.
É, mas, gente, ela é mãe de três. Ela mora nos Estados Unidos. Ela é atriz. Ela é escritora. Essa mulher é um babado. Então, assim, fica aqui nesse podcast. Você que tá nos escutando, você que tá nos assistindo, já deixa o seu like. Não sai sem dar um like e fica. Aumenta o volume, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito, vai se inspirar e vai dar muitas risadas, porque ela é muito maravilhosa. Não tem como
agora,
não se
divertir. Agora tô me sentindo pressionada.
Ai, meu Deus, não se sinta. Não se sinta. E, gente, eu conheci a Cris na minha viagem para os Estados Unidos. Vocês viram como é bom viajar? Olha só, né, Cris? Uhum, uhum. Deus direcionou eu estar num lugar e eu conheci a Cris. E a partir do momento que ela me viu, ela não sabia nada da minha vida. Nem sabia meu nome, né, Cris? Você nem sabia meu nome. É. Ela já me olhou, já começou a me entregar a palavra. E eu já vi que ela era crazy for Christ, porque ela adora falar isso. Louca por Jesus. E ter você aqui hoje é uma honra. Então, muito obrigada por ceder do seu tempo.
Obrigada, obrigada. Você tem uma luz tão linda de Cristo, assim.
Amém, amém.
Você não precisa falar nada. Ai, sabe, amém. Olhar pra você é tá na presença de Deus.
Amém.
E quando eu te conheci, eu falei... aquela pessoa que você encontra, parece aquela irmã que você não sabia que existia. E aí você quer matar a saudade daquilo que você ainda não viveu? Me sentindo assim.
Não, sério, a gente se conectou muito e a Cris, ela tem um chamado maravilhoso, assim, o que ela tem feito, sabe? Vou deixar aqui também o seu arroba, o arroba da Cris, sigam ela nas redes sociais. Ela tem feito um conteúdo maravilhoso. Do nada, ela entra em umas lives, começa a entregar a palavra. Eu sempre tô ali, você sabe.
Hashtag live louca.
Não, gente, as hashtags da Cris. Maravilhosa. Ela tem um livro maravilhoso que a gente vai deixar o link aqui pra vocês, que tá na minha livraria. Que é Doidas do Divã, né?
É.
Doidas no Divã, e ela conta a história dela. Você chora de dar risada. Vocês não estão entendendo? As hashtags, Cris, eu ria muito. Parecia que eu escutava você falando enquanto eu lia o livro. É muito real, é muito você. É. Então é um livro muito gostoso. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, Cris. Eu sei que você é psicóloga, terapeuta de mulheres. A Cris já estudou em Harvard, tá, queridos? E ela era ateia. Ela não acreditava em Deus. Muito estudiosa, muito disciplinada. Ela era muito focada nos estudos, então ela acreditava muito em Deus. Então eu quero que você compartilhe aqui com as minhas pupilas como que foi a sua história, assim, me conta um pouco de ser psicóloga, atriz. A Cris também tinha uma peça no Brasil que foi um boom
Divas
no Brasil.
No Divas,
Divas
no Divã.
Divã. Assim, todo mundo conhecia, a galera do teatro, a galera... Quando eu falo, assim, a Débora, os pais da Débora já foram assistir. Foi um boom.
Foi.
Como tudo isso aconteceu? Hoje ela mora nos Estados Unidos. Então, assim, gente, a gente tem muita história para contar.
Assim como muitas pessoas, eu tive um momento da minha vida, assim, aquele momento que você tem que chegar à conclusão que a história que você está escrevendo para você não é a história que você tem orgulho de contar.
Uhum.
E esse momento chegou exatamente, você falou vários títulos, né? Ela estudou em Harvard, ela isso, ela escreveu peça, livro, best-seller. E, então, assim, se você entrasse, na época nem existia Instagram, mas se existisse Instagram e eu postasse essas coisas, você ia achar que eu era a pessoa mais bem-sucedida, feliz do mundo. Só que por trás daquela imagem, por trás daqueles títulos, né? Eu falo que os títulos do mundo, eles sempre vêm com data de expiração.
Uau.
Eles vão acabar. E mesmo estudando terapia cognitiva em Harvard, mesmo com todos os títulos que você falou, por trás daquela crise que as pessoas achavam que eu era, eu sofria de síndrome do pânico. Eu não dirigia. Eu fazia de uma forma, e quem sofre de síndrome do pânico sabe disso, que as pessoas não percebiam que eu não dirigia, porque eu só dava desculpas. Eu tinha uma autoestima, eu ensinava autoestima, né, que hoje em dia a gente sabe que é uma perda de tempo até falar de autoestima. A psicologia já, com Albert Alice, provou que muito do movimento de autoestima é um movimento de você acreditar que você é especial por você ser especial, pelo seu mérito. Então, eu fui uma psicóloga feminista. Eu acreditava que a minha missão como terapeuta de mulher era ajudar. Quando uma mulher chegava para mim e falava assim, eu estou com a autoestima baixa, eu falava, nossa, eu vou ter que ajudar essa mulher a levantar a autoestima dela. Eu vou ajudar essa mulher a se empoderar. Uhum. Né? A palavra empowerment chegou nos Estados Unidos muito antes de chegar aqui. E eu ministrava palestras nos Estados Unidos e conferências, 2 TEDx Talk. Um TEDx Talk meu é só sobre mulher e só sobre empowerment. E aí aconteceu esse momento na minha vida que eu abri uma ONG nos Estados Unidos. E eu ganhei um prêmio que a revista Glamour americana chama de Heroínas do Estado. Então, as mulheres votam no estado, cada estado dos Estados Unidos, qual é a mulher que mais você acha que empower women. E quando eu recebi a ligação da jornalista da Glamour de Nova York, eu achei que ela estava, que era um trote. Ela falou assim, olha, porque quando você entra em ONG, você nunca pensa em ganhar prêmios. ONG é um trabalho muito hard, né?
Difícil. Um trabalho difícil.
E aí ela ligou e falou assim, olha, você recebeu esse título tal, e queremos que você venha aqui em Nova York receber esse prêmio. E aí eu estava arrumando a mala, estava com o meu gringo, meu marido, já de 18 anos, e na hora que eu fui colocando as roupas na mala, eu caí num chão, num choro. E olha, engraçado que eu não ia falar sobre essa passagem da minha vida, mas acho que quem está nos ouvindo agora precisa, talvez, algo vai pegar para você. É aquele momento da vida que eu falo que você está numa season, no momento da sua vida, que você fala assim, só Deus sabe o que eu estou passando. Uhum. Vamos falar inglês um pouquinho para quem não entende, mas just God knows what I'm going through. Yeah, yeah. Tem momentos da nossa vida que só Deus sabe o que você passa. É. Porque você nem quer assumir para você. E aí eu estava arrumando a mala e eu caí no chão e comecei a chorar. E meu marido falou, você não está feliz de ir para Nova York? Você ganhou esse prêmio? E eu falei para o meu marido, eu sou considerada uma heroína para todas essas mulheres, mas essa heroína não consegue ser a heroína para a filha dela. Eu não consegui entrar no meu carro e levar a minha filha para a aula de dança dela, que era 10 minutos da minha casa, porque eu tinha síndrome do pânico e eu desenvolvi agorafobia para passar em pontes. Então, eu não passava.
Meu Deus, Cris.
E aí eu comecei a chorar e eu falei para meu marido, eu sou uma hipócrita. Eu falo de women's empowerment, de empoderar a mulher, e eu não consigo me empoderar. Eu sou escrava da minha mente. Eu sou uma mulher livre, vivendo escrava da minha mente.
Uau!
E aí foi quando eu caí no chão e pedi para Deus. Eu falei, eu já tentei de tudo. Eu já fui em grandes terapeutas para me libertar da ansiedade crônica, da síndrome do pânico. Eu já estudei nas melhores universidades. E aí foi o momento da minha vida, que hoje é a maior missão que eu sinto muito forte no meu coração, foi quando eu tive que me render, que tem áreas da nossa vida que nenhum terapeuta vai poder te ajudar. Tem curas da nossa alma, tem curas que nenhum médico vai poder nos dar. E aí foi o momento da minha vida que aquela palavra, né, a minha força, ela go through your weakness, né, ela vai através da sua aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí foi quando eu me ajoelhei e falei, Deus, eu aprendi muito, mas está na hora de eu desaprender. Desaprender o que o mundo me ensinou e aprender qual é a sua terapia. Qual é a terapia do reino de Deus. E a terapia do reino de Deus, ela é completamente geralmente o oposto daquilo que eu tinha aprendido na faculdade e aquilo que eu ajudava as mulheres na terapia. Então, quando a palavra, por exemplo, empowerment, empoderamento, significa dar poder para, né? E essa palavra, na verdade, ela foi falada pela primeira vez pelo Julian Rappaport. Ele estava nos Estados Unidos e ele é um psicólogo, e ele falou: nós precisamos empower, nós precisamos dar poder para as classes mais pobres, poder político, poder econômico. É, e nunca foi poder pessoal, ele nunca falou isso, era um poder, né, social, econômico. E aí foi quando o Espírito Santo foi me liderando e falou assim: você não precisa de empowerment, você não precisa se empoderar, você não precisa dar poder para as mulheres, ajudar as mulheres a terem mais poder. Você tem que se libertar das mentiras que fazem você acreditar que você é menos do que quem eu te criei para ser. E aí foi assim, essas mentiras que eu tinha de ensinar empoderamento, de ensinar autoestima, o Espírito Santo foi me revelando, baseado na palavra de Deus, que essa terapia é uma terapia vitimista, né? É uma terapia de eu preciso de poder, sabendo que eu estou aqui para deixar o poder de Deus se manifestar através de mim. Né? Eu não preciso me focar. Se você vê muito da terapia e da psicologia, e os psicólogos vão ficar bravos comigo, ela é baseada numa teoria narcisista. É me, myself and I. É sempre você. Eu quero ajudar você. Então, hoje, por exemplo, quando chega uma mulher para mim e fala: Cris, eu estou me sentindo fraca, eu estou me sentindo para baixo. Sabe, a pandemia parece que está passando, mas não passou o trauma global que aconteceu comigo. Eu perdi um relacionamento, eu estou perdida na minha vida profissional. E, antigamente, eu pensava: nossa, como eu posso motivar essa mulher? Como eu posso ajudar essa mulher a se sentir mais poderosa? Hoje, quando uma mulher fala para mim: Cris, eu estou me sentindo fraca, eu falo: amiga, você está prestes a conhecer o poder sobrenatural de Deus. Porque é na sua fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Sim. Então, quando vinha mulheres antes e falava: eu preciso de uma estratégia, eu preciso saber o que fazer, eu já queria ajudar. Hoje, muitas vezes, eu falo: nossa, se você não sabe o que fazer, é porque não é para você fazer nada. É para você sit still and know que ele é Deus. É você aquietar e saber que ele é Deus. Então, a terapia do reino de Deus, ela renova a nossa mente, ela nos liberta de traumas de uma forma que a terapia humana não consegue.
Amém.
Então, eu nem sei porque eu já comecei falando sobre isso, mas não, foi um grande breakthrough da minha vida, de saber que tem áreas da nossa vida que só Deus pode entrar. E ter essa humildade que eu não tinha. Eu fui treinada numa carreira que eu tenho que ajudar você a solucionar problema. Então, para mim, entregar essa área de Deus, né, no meu caso, que era a síndrome do pânico, foi muito difícil.
Uau! E Cris, e como que
eu
foi...
Eu falo muito, né, amiga? Não, você me interrompa. Me interrompa.
Maravilhosa. Fala maravilhosamente bem. Mas compartilha com a gente, então, assim, você... Então, tinha... Você teve essa revelação, né? Ah, eu sou uma farsa. Eu recebi esse prêmio, até ia perguntar como foi isso pra você. E você teve essa revelação. Ai, como que Deus foi te libertando? Hoje você dirige.
Claro.
Ai, glória a Deus. Mas como que o Senhor foi te libertando? Porque você era ateia. Você não acreditava em Deus, certo?
Na verdade, essa passagem da síndrome do pânico, eu já tinha tido meu encontro com Cristo.
Ah.
E aí eu acho que é interessante que pessoas, mesmo tendo um relacionamento com Deus, mesmo tendo um relacionamento com Cristo, que era o meu caso, eu tinha mais vergonha de assumir que nessa área eu precisava de ajuda. Era um ego cristão que eu tinha. Né? Como é que eu vou falar para as pessoas... Né, que eu falo tanto de Deus. Nessa época, eu já tinha tido meu encontro com Cristo. Mas eu não tinha a humildade de entregar áreas da minha vida que só ele podia curar, porque eu achava que eu tinha que fazer, eu tinha que acontecer.
Como que você, né? Terapeuta de mulheres, vai falar que você precisa de ajuda?
Sim.
É o orgulho, né?
Sim. E eu conheci Cristo como meu salvador, né? Como meu amigo. É, eu aceitei ele como Deus, mas eu não conheci ele como terapeuta. E aí foi quando o Espírito Santo de Deus começou a realmente me liderar a ler a palavra de Deus como um livro terapêutico. Como é que eu leio? Como é que eu aplico isso como um grande terapeuta da vida?
Uau.
Ele foi um grande terapeuta. Você vê que a transformação que ele fazia nas pessoas era questão de minutos. Ele transformava as pessoas.
Através do Espírito Santo, né?
Sim.
Uau.
Sim, é só o Espírito Santo.
E como que você conheceu?
Foi em 2010. Eu estava num curso de trauma para terapeutas em Los Angeles. E nessa época, se você falasse Jesus te ama, eu fugia de você igual o diabo foge da cruz.
Puxa
eu,
só um pouquinho.
Eu não, assim, suportava... Eu achava muitas pessoas que seguiam Jesus eram muito julgadoras, críticas. Eu tinha um problema mesmo.
Você não gostava?
Não, não. E eu era um dos meus grandes amigos na high school, no colegial. Ele foi abusado sexualmente na época que minha família cresceu católica, até por um padre que eu adorava. E eu tinha 17 anos. E aí, quando eu descobri, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, nunca mais me fale a palavra Jesus. E até os meus 17 anos eu amava Jesus. Eu falei, porque se ele é o salvador do mundo, eu tenho uma notícia para você, ele faz um péssimo trabalho. Ele não salvou meu amigo. E aí eu, com 17 anos, eu tive aquela dor. E aí eu peguei uma birra mesmo, assim, eu tinha um problema. Se você falasse a palavra Jesus, eu saía da mesa. E aí, em 2010, eu estava fazendo um trabalho de trauma como terapeuta. E o professor pediu para alguém falar um trauma que tinha. E desde 2010, eu tinha síndrome do pânico. E eu escondia. Desde 2010, antes de conhecer Cristo. E eu levantei a minha mão. E aí ele me usou... num exercício onde o corpo ajuda a revelar de onde vem o trauma. E nisso meu corpo revela que algo aconteceu aos meus 17 anos. E aí eu falo, eu tive uma crisis with Christ. Eu falei, eu tive uma crise com Cristo e contei essa história que eu te contei.
Do seu amigo.
Terminou a sessão, chegou esse homem, que era o meu colega de classe, e ele falou assim, nossa, você teve uma crise com Cristo, eu posso orar para você? E a única coisa que eu sabia é que ele era judeu. E eu tinha vários amigos judeus, eu tenho, e eles não têm essa mania de orar para você. E eu falei, nossa, Rogê, você vai orar para mim? Nenhum amigo judeu meu ofereceu oração. Ele falou assim, eu sou judeu messiânico, eu tive um encontro com Yeshua, e eu quero orar para você. E ele começou a orar. E eu comecei a sentir uma coisa, uma vontade de chorar e aquela coisa.
Glória.
E aí eu fui para o quarto do hotel, minha mãe do Brasil, né, veio me visitar, e eu contei para minha mãe o que aconteceu. Mãe, esse homem orou para mim, eu senti uma coisa. Minha mãe falou, filha, eu tenho orado para Jesus te catar de novo. Filha, você amava Jesus, você só estuda, 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 você tem uma birra de Jesus, eu tenho orado para Deus te libertar disso. Eu falei, mãe, eu entendo que Yeshua foi um profeta, eu aceito isso, ele ajudou a mudar a história da humanidade em algum aspecto, mas Salvador, Filho de Deus, come on. Eu falei, mãe, se ele for isso, ele vai ter que me provar. Eu sou muito inteligente para acreditar nessa lorota. Eu falei assim para minha mãe. Saí, voltei para a sala. Era dia 20 de novembro de 2010. Eu sentei no final da sala. E aí eu comecei a escrever uma carta para Deus, porque nessa época eu não era mais ateia. Eu acreditava que existia uma força maior, aquelas coisas. Tinha um tal de Deus, e que ele não... mas eu não acreditava em Jesus. E aí eu comecei a escrever uma carta para Deus, falando, olha, aconteceu isso ontem, eu comecei a escrever a carta. E se Jesus for mesmo Salvador, eu quero que você me prove. E na hora que eu estou escrevendo isso, tinham 45 pessoas na sala.
3 gotas de sangue caiu no meu papel. 1, 2, 3. Na hora que eu vi aquelas gotas, eu comecei a gritar, porque eu achei que eu estava sangrando. E eu comecei a gritar, I'm bleeding, I am bleeding. E aí o professor parou, todo mundo viu o sangue no papel. Tinha pessoas que faziam assim, porque eles falavam assim, não está vindo do seu nariz. E aí o professor falou, gente, vamos para o break, para o coffee break, está todo mundo nervoso, a gente não entendeu o que é isso, calma. Nisso, o pessoal saiu da sala e o Roger, que orou por mim, esse messiânico judeu, falou, o que você escreveu nesse papel? Eu falei, ah, depois da sua oração, eu senti algo, uma quentura aqui dentro. E aí eu...
Gente!
Eu estava escrevendo que se Jesus for o Salvador, eu queria que Deus provasse. E aí ele se olhou no chão, começou a chorar, falou, você teve uma supernatural encounter with Christ? Ele falou, tem muitas histórias que manifestava sangue para mostrar a existência dele. E aí eu olhei e falei assim, why? I don't like him. Eu falei, por quê? Eu não gosto dele. Aí, no dia seguinte, ele me trouxe livros sobre o poder do sangue de Jesus. Você acredita que, mesmo com isso, eu não entreguei meu coração para Jesus? Aí...
Tava assim, né?
É, aí eu fui em uma... Eu comecei a ter uma dor nas costas muito grande em Los Angeles. Não consegui ir para o curso no dia seguinte. E uma amiga falou, vai nessa massagista. E eu fui numa massagista, estava esperando ser chamada. No dia seguinte que isso aconteceu do sangue. E nisso a recepcionista, estava eu e minha mãe, a recepcionista fala para mim, desculpa, eu tenho uma palavra para você. Oh. Jesus falou para você parar de fugir dele e pediu para eu dar minha Bíblia, essa Bíblia que está comigo para você. Oh. Aí minha mãe estava do meu lado, minha mãe não fala inglês, não entendeu nada. Aí eu olhei para minha mãe e fiz assim, mãe, vamos embora, minha mãe. Por quê? Eu falei assim, porque ele está atrás de mim, eu não gosto dele. Oh. Falei assim. Oh. Aí eu virei para a mulher e falei assim, what? I don't like him. I don't want him. Back off. Não peguei a Bíblia. Catei minha mãe e saí.
Gente, aí que rebelde.
Aí a minha mãe. Cris, que birra é essa com Jesus? Eu falei, não, eu não suporto. Vai catar essas pessoas que gostam dele. Eu não gosto, mãe. Para, me deixa em paz. Passou 3 meses. Como uma boa estudante do mundo, eu comecei a pesquisar. Manifestação do sangue de Jesus. Comecei a ver, porque eu falei, gente, que coisa estranha que aconteceu comigo. 3 meses depois, eu vim pro Brasil e eu só tinha uma amiga. Uma, Crazy for Christ, que ia numa igreja super pentecostal.
Ah.
E aí eu não podia falar pra ninguém e contei pra ela. Falei, olha, aconteceu isso, tal. Ela falou, vamos na minha igreja. Vou te apresentar minha pastora.
Pastora Rose.
Aí eu fiz assim, ai meu Deus, mas é aquelas igrejas de crente doido? Aí ela fez assim, vem comigo. Aí entrei no carro dela, era aquelas músicas de Jesus, da Damares. O agir de Deus é lindo na vida de... E eu vindo, imagina, eu adorava uma balada. Tuts, 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 tuts. Aí eu já falei, Jesus, que música cafona é essa? Aí eu no carro e ela aumentava e cantava, sabe? O agir de Deus, essa boa de mel, essa boa de mel, né?
Eu também não sou muito chegada.
Não. E eu assim, cheguei na igreja e falei assim pra ela, o nome dela é Carla. Eu falei, olha, Carla, eu vou sentar no fundo, se eu não gostar, eu vou embora. Aí a pastora começou a falar, o povo começou a orar naquela língua estranha, aquele povo, eu comecei a sentir
tão... Era aquelas igrejinhas, né, do Reteté.
Tão incomodada. Aí eu falei, gente, não dá, desculpa, não tem nada a ver comigo, Ai, o povo cafona, nada a ver. Essa música. Aí eu peguei e comecei a mandar um text pra ela falando que eu ia, né?
Embora.
Embora. Na hora que eu tô avisando que eu tô indo embora, a pastora para. E fala assim, para. Eles estavam cantando, ela fez assim, Morena, levanta aí. Você não vai embora, não. E aí ela começou a entregar a palavra, falar coisas que só Deus sabia. E nisso eu comecei a sentir um fogo. E eu comecei a me sentir tonta. E eu comecei a sentir algo como se... Jesus estava na minha frente. E eu senti um abraço, um calor, um amor. E aí eu senti assim...
assim, aquela minha ânsia de correr, de querer provar, através dos títulos do mundo. Parece que eu falei, o que eu estou fazendo? Eu estou fugindo daquilo que eu mais preciso. E aí eu lembro que a última coisa que eu falei para Deus foi, Jesus, eu sei que você existe. Obrigada, eu estou sentindo o teu amor, mas, por favor, não me faz cair aqui igual essas pessoas cafona que eu vejo na televisão que caem na igreja. Por favor, eu sou muito chique para esse povo aqui, não tem nada a ver comigo. De repente, minha filha, quando eu vi, eu caí no chão, no espírito. Fiquei, eu acho que uns 15, 20 minutos no espírito. Acordei completamente transformada. A música que tocou depois que eu levantei foi da Damaris. E ela não era mais cafona. Eu comecei a ir... É sabor de mel! A minha vitória hoje tem sabor de mel! E eu assim comecei a... Eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Aí terminou. Eu virei para a pastora Rose. Eu falei assim, o que aconteceu comigo? Eu amo essas pessoas. Elas são super chiques. Mudou o meu olhar. Eu falo, nossa, essas músicas são demais. Eu quero ficar aqui. Eu não quero mais ir para o mundo. Aí ela olhou para mim e fez assim. Eu falei, mas eu moro nos Estados Unidos. Ela falou assim, quanto tempo você tem? Eu falei, eu tenho 2 semanas aqui. Ela falou, você vai vir 7 vezes. Você vai comprar uma Bíblia. Você vai estudar a palavra. E Jesus chega de fugir de Cristo. E aí, minha filha, eu nunca mais fui a mesma. Essa é a terapia de Cristo. Ela é revolucionária. Eu sempre falo. Ela é uma revolucionária. A palavra revolution é você turn down a old system. É você destruir sistemas antigos. Toda revolução, ela parte do princípio de que tem um sistema de governo que tem que ser destruído para outro. Então, naquele momento, em questão de um dia, aquele sistema, aquele ego de acreditar que eu tinha que encontrar soluções, que caiu por terra. Eu levantei completamente outra. E a revolução, ela é o quê? Ela tem que ser rápida, ela tem que ser totalmente transformadora.
Uhum.
Né? E ela tem que destruir algo para algo novo nascer.
Sim.
Jesus, ele nos convida a uma revolution. É uma revolução da mente, é um renovo da mente.
Amém.
Né? E ali foi, assim, quem me conhece, até hoje eu não acredito.
Gente,
que... E aí foi em 2010. Eu nunca mais fui a mesma, assim. Eu sou absolutamente, loucamente apaixonada por Cristo. E aí aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, que, como a maioria dos meus amigas, ninguém...
Todo mundo era, teatro, ninguém, essa galera não, da psicologia.
Não, ninguém seguia Jesus, ninguém. Então, parecia que eu tinha me apaixonado por aquele menininho estranho da classe, que você não quer contar para ninguém. Então, eu chegava assim, umas amigas, falava assim, onde você vai e tal? Vamos sair e tal? Eu falava, eu vou na igreja. Era onde? Eu falei, eu vou na igreja. Como assim na igreja? Sabe? Então, foi um momento solitário. Foi um momento solitário.
Você já era casada, né?
Já era casada. Já era casada.
Meu Deus. Cris, só puxa um pouquinho pra cá, porque eu tô com medo do seu áudio.
Ah, eu falo muito. Fala você também.
Não, eu tô amando. Você é maravilhosa. Eu levantei aquela porra, já era chique, gente, na praia, gente.
Se eu encontrar a Damaris, eu choro. Eu sei que a gente não pode fazer ídolos, né? Mas eu choro. Nossa, sabor. Aí eu comecei... Aí como eu voltei pros Estados Unidos e eu ia à igreja americana... Eu acho que até hoje, eu só sei as músicas da Damaris, né? O pessoal fala de os cantores, eu falo, eu não conheço. Falou Damaris, eu já... Nossa, aquela batalha, adoro aquela.
Não, é assim, é muito lindo te ouvir falar, Cris, porque eu te conheci agora, apaixonada por Jesus. Tipo assim, é difícil imaginar a Cris que, tipo, ai, esse povo... É muito doido. Então, você que tá nos ouvindo, se você conhece alguém, sabe, dessa forma, que, tipo, não pode ouvir falar de Jesus, e tem até implicância, são essas pessoas que Deus, quer, assim, porque tem ele é irresistível, é impossível não se apaixonar, sabe? É impossível uma transformação assim. O que aconteceu comigo,
Eu acho que a gente se encontrou em umas baladas.
Ah, com certeza. Né? Porque lendo o seu livro, eu vi que você adora dançar. E eu amo. Eu amo.
Não, eu vivo de... Eu amo.
Nossa,
dançar.
Eu morria de rir.
Não, e eu percebo quando eu vou em igreja, eu fui em Brasília, lá no... um evento modeladas, e a gente foi numa igreja, e eu já sei quem eram os formas baladeiros, os antigos baladeiros. Por quê? Porque toca um gospel e você vê o jeito que eles dançam. É. Aí tinha um casal que eu cheguei e fiz assim, usando os moves da balada. Aí eles olharam assim pra mim, porque até a maneira que dança, né? Porque é uma outra festa que você é convidada. É uma outra festa. Você supre aquela alegria de uma forma tão mais saudável, tão mais gostosa. Mas você tá falando dessas pessoas que têm dificuldade, né, de se entregar ao amor de Deus. E um dia eu perguntei para o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, por que foi tão difícil para mim? Depois, e lógico, eu resumi a minha história. Foram vários sinais, vários chamados, e eu negando, e eu fugindo. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, porque o convite de Cristo é para a gente ser um recipiente de generosidade. Recipiente da graça. O convite de Cristo é você primeiro receber. É receber o amor dele, que é radical. E o que você precisa fazer para isso? Nada. Aceitar ele. Eu vim de um mundo que me ensinou, principalmente como mulher, que tudo que eu tinha que lutar, eu tenho que provar o meu valor. Então, era muito difícil para mim deixar aquele ego de que as coisas aconteciam por causa do meu poder, do meu empoderamento, da minha autoestima, largar, morrer realmente, deixar esse lado morrer e deixar de ser a mãe que cuida, né, não apenas dos meus filhos, mas que cuida do mundo, que cuida das mulheres, e ser filha. Uau. Eu não sabia ser filha, eu não sabia ser uma recipiente da graça, eu não sabia ser uma recipiente do amor, eu não sabia receber sem fazer e provar para receber.
Caraca.
Então, é muito difícil, o convite de Cristo, ele deixa você shame. Até hoje eu falo assim, por que você me ama tanto? Eu não consigo entender, porque o mundo me faz me ver com tantos problemas. I'm never good enough. Você tem que emagrecer aqui, você tem que colocar um botox aqui, você tem que fazer mais uma aula online, você tem que isso, você tem que aquilo. E ele me ama de forma tão louca, tão apaixonada, do jeito que eu sou. Ele não pede para eu fazer nada para receber o amor dele. Mas é através dessa graça, quando eu recebo esse amor, esse louco amor de Deus, é tão tangible, é tão lindo, é tão poderoso, que não tem como eu não querer, não apenas segui-lo, mas obedecê-lo. Mas é um obedecer que vem de um amor. Não é obedecer porque eu preciso fazer isso para ser aceita.
Sim.
Sabe? Amém. Então, assim, muitas mulheres que eu trabalho com mulheres, eu sei que homens também estão nos ouvindo, sim, eu acho que a nossa dificuldade de nos entregar a Cristo né, é uma dificuldade de deixar morrer aquele ego que foi condicionado pela nossa sociedade, pela nossa cultura, acreditar que para eu receber amor, para eu receber reconhecimento, eu tenho que fazer, eu tenho que provar, eu tenho que me esforçar. Então, essa entrega, né, de você ser filha nos braços de um pai. E, assim, é tão lindo que, ultimamente, o Espírito Santo tem tocado o meu coração que Deus está, nesse momento, procurando, né? O Espírito Santo está procurando pousar em corações calmos, que são recipientes do seu amor.
Amém.
Né? Deus está procurando pessoas e filhos que têm a audácia de receber o teu amor. Porque quando as pessoas falam, eu recebo amor de Deus, eu recebo amor de Deus, mas, na verdade, a gente não tem noção, porque se a gente realmente recebesse o louco amor de Deus, a gente não teria essa ansiedade que a gente tem. A gente não teria essa pressa que a gente tem. Porque não tem outro lugar que eu tenho que chegar a não ser estar nos braços daquele que me ama.
Porque aí, quando eu vou para o mundo, eu vou de um lugar de abundância. Eu vou para compartilhar o amor do meu pai que está em mim. Não para procurar reconhecimento no mundo e amor de um mundo que é incapaz de me amar. Então, assim, até hoje, a minha luta espiritual, a minha fraqueza é assim. Como eu consigo ser filha num mundo que me chama para ser a líder, para ser a poderosa, para ser... Como é que eu entrego as minhas fraquezas? Eu amo estudar Paulo. Paulo, quando você vê, quando ele explica, né, que eu nunca entendi. Eu falava, como é que Paulo fala que ele quer ser fraco? Como assim? Eu era feminista, eu vim do Women's Empowerment. Como ele fala que ele quer ser fraco? Porque é na fraqueza que ele descobre a força de Deus. Então, é o oposto do que o mundo está nos falando.
Nossa, mas assim, você vê realmente o poder e a transformação do Espírito Santo, né? Porque de uma pessoa, de uma mulher, a Cris empoderada, peças de teatro, estudou em Harvard, não sei o quê, de repente, falar dessa forma, tipo assim, né? É realmente uma desconstrução, é desaprender para aprender. E eu fico impactada, Cris, porque você era feminista. Hoje a gente vê essa pauta, essa questão cada vez mais. Você não precisa de um marido, você não precisa de um... você não precisa de ninguém. Você é isso, a gente vê muito isso. Principalmente, assim, eu não tenho muito poder de fala sobre esse assunto, porque eu não leio tanto, não estudo muito. Mas uma coisa que eu sei é a questão da família, né? Você não precisa de um marido para ter uma família. Você não. Isso vai totalmente contra a nossa natureza. Uma vez me perguntaram assim, você consegue ter um filho sozinha? Aí eu, não, naturalmente, através da ciência, de congelar, de pegar ali, pôr ali, isso dá, através da ciência, daquilo que o homem desenvolveu, mas naturalmente, uma mulher aqui, ó, vou ficar grávida, impossível, você precisa sim, né? Pra acontecer ali a mágica, aquilo que o Senhor criou. Então, eu vejo muito isso, assim. E você que era feminista, hoje você é, tipo, livre disso, sabe? O que você pode deixar de recado pras mulheres que estão nos ouvindo e que estão indo pra essa linha? Porque eu vejo cristãs feministas, aí eu fico, tipo, hã? Acho um pouco, né? Um pouco barra muito, pra ser fofa. O que você tem a dizer pra essas mulheres, Cris?
Eu acho que qualquer movimento, né? Qualquer movimento tribal, porque quando você fala movimento feminista, movimento de empoderamento, a maioria desses movimentos é um convite a você fazer parte de uma tribo, né? Fazer parte desse mundo, né? Nós estamos passando um momento de uma transformação muito grande, né? E essa necessidade de fazer parte de uma tribo, ela aumentou demais. Nós temos essa necessidade de sentir que a gente belong, que a gente pertence. E Cristo, ele não veio criar mais tribos, ele veio estabelecer o reino.
Amém.
Então, o convite de Cristo é a gente fazer parte de um único reino, não criar tribos. E nisso eu incluo qualquer tribo, até tribos de espírito de religiosidade, pessoas que acreditam que a nossa igreja é melhor que a outra, ou as feministas, a gente é melhor. Então, o mundo está com uma necessidade cada vez mais exacerbada de sentir que as pessoas belong. E uma das explicações que hoje eu dou do que está acontecendo no mundo é que a gente passou e estamos entrando numa terceira fase, na minha visão. Então, a primeira fase, quando a gente estuda a história da civilização, nós chegamos aonde chegamos por causa de uma civilização que acreditou num único Deus, né? Então, quando você estuda até os avanços tecnológicos, a construção de cidades, de governos, veio dessa visão de que nós temos um só Deus, né? Quando o mundo era politeísta, você tinha que fazer muita coisa para agradar vários deuses, né? Então, era muito mais brigas, era muito quando chegou, né, Abraão veio e teve a revelação, existe um só Deus, né? É um só Deus. Então, ajudou o mundo a se unir, as famílias se unirem, as tribos. Então, tem vários livros que explicam
como a gente chegou aqui. Então, a função da religião, ela é fundamental para a evolução da humanidade.
Tá.
E o querer tirar a religião das pessoas, achando que isso é algo bom, eu não consigo imaginar o que pode acontecer com a humanidade. Porque são esses valores religiosos de família, de união, de respeito, de temer a um Deus e fazer, que ajudou a gente a sair de uma civilização barbárie, que um matava o outro, que se um Deus falava vai e pula, você pulava. Então, essa primeira fase da humanidade é assim, é a visão de um único Deus. Uhum. E que eu vou me suprir através desse único Deus.
Uhum.
Só que aí o que aconteceu? Entrou o espírito de religiosidade. Né? Você não vai ser aceita por esse Deus. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se você fazer isso, você... Então, assim... Há muitas pessoas, a humanidade não compreendeu a mensagem que Cristo veio passar, né? Então, muitas pessoas sentiram que esse Deus a abandonou. E aí nós entramos numa outra era. Bom, se a religião não pode suprir a minha carência, o meu sentimento de pertencimento, então nós vamos criar o que é a ciência. A ciência vai poder. Então, vamos criar as pílulas de antidepressivo para você tomar... E, de repente, suprir esse buraco que você tem, essa carência que você tem, porque Deus te abandonou. Então, agora a ciência vai te ajudar. Então, a gente começou a ter mais uma visão científica do mundo, não teológica. E o que eu acredito que nós estamos passando agora? Muitas pessoas foram decepcionadas por um Deus que não é o Deus que Cristo veio nos mostrar. E muitas pessoas foram decepcionadas com a ciência, porque nem antidepressivo, e eu sei, eu trabalho com isso, faz as pessoas suprirem o sentimento de amor, uhum. de pertencimento, de paz, que Cristo veio nos mostrar. E aí nós estamos entrando numa terceira era, que não é God-focused, não é focada no Deus, e não é focada mais na ciência. É assim, se Deus não vai me suprir, se a ciência também não vai me suprir, ela me decepcionou, eu vou criar minha própria realidade. Então, a gente está entrando no metaverse phase, né?
Uhum.
De que não importa se a ciência fala que eu nasci mulher, não importa que Deus fala, eu vou criar minha realidade. Porque a ciência me decepcionou, porque Deus me decepcionou. Então, está um momento difícil, mas eu estou muito otimista.
Amém.
Porque o ciclo vai voltar. E eu creio que vai ter um movimento muito forte, já está acontecendo dentro das igrejas, principalmente dessa nova geração,
uhum.
de revolucionários, trazendo a gente para o Deus original.
Amém.
Então, quando você escuta o trabalho do Andrew Neuber, ele é neurocientista, tem traduzido em português, que chama Como Deus Muda o Seu Cérebro, né? How God Changes Your Brain. E o que ele fala? Que... Eu estudo ele há muitos anos, ele tem trabalhos incríveis, até em
Nossa,
falar em línguas.
Nossa, já quero ler, meu Deus.
É, ele é uma sumidade nessa área. E ele, no livro dele, Como Deus Muda o Seu Cérebro, ele fala o quê? A nossa sinapse, a neuroplasticidade, a gente muda o nosso cérebro, ele é totalmente renovado. A gente diminui... não apenas ansiedade, estresse, probabilidade de ter depressão, até tem estudo com diabetes. Pessoas que acreditam em Deus. Mas olha que interessante o trabalho do Andrew Neuber. Ele fala o seguinte, não é qualquer Deus. É o Deus do amor.
Amém.
É o Deus que Cristo veio nos mostrar. Né? Tanto que a primeira palavra que saiu de Yeshua registrada é o que? Abba, Abba. E aí incomodou as pessoas. Porque a palavra Abba, Abba é dizendo assim, paizinho, quem é você? Até então, Deus era tão distante dos homens. E mesmo a gente tendo tantas religiões, tantas denominações, né, que a palavra é nações divididas, a gente ainda está longe desse Deus do amor.
Uau.
Né? Que é a primeira religião registrada na história. Até então, todas as religiões, principalmente as asiáticas, elas foram o quê? Regiões verticais, onde
Eu fui para tudo quanto é religião. Eu vou fazer esse mantra. Eu vou, para eu atingir o nirvana, para eu conectar com Deus, eu tenho que me evoluir. Eu tenho que praticar vários mantras. Eu tenho que meditar. Eu. Foi a primeira vez que não é o homem e a mulher que vai atrás de Deus para até mesmo, né, se tornar Deus. Ou ter uma experiência com Deus. É a primeira vez registrado na história da humanidade que Deus se faz homem e vai atrás da gente do jeito que a gente é.
Uau.
It's powerful.
Yes.
Se nós mulheres, assim... Eu falo, Deus, como eu queria realmente compreender e sentir todo dia o poder desse radical love, desse amor radical, desse amor louco. Amém. Assim, a gente não sofreria, não teria essa inquietação que nós mulheres estamos vivendo, que eu estudo muito, vejo isso no meu trabalho com mulheres, eu trabalho muito com mulheres líderes, CEOs, influenciadoras, pastoras, e você vê, assim, mesmo mulheres com conhecimento como eu, quando você perguntou a minha história da síndrome do pânico, você falou, ah, então você não conhecia Cristo? Eu conhecia Cristo, né? Eu conhecia a Bíblia, eu acreditava em Cristo, mas eu não experienciava, eu não sentia o amor dele. Uhum. Nós estamos precisando de uma experiência mesmo, é através da experiência. Paulo se tornou quem ele tornou, não porque ele estudou, porque ele aprendeu, não existia nem a Bíblia naquela época, foi a experiência. A experiência.
Uau. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Ai, olha, eu tô falando demais.
Não, eu
amo. Mas a mulher fala,
mas
que chata.
Mas eu amo. Você é maravilhosa, Cris. Não, sério, maravilhosa. Maravilhosa. Eu poderia ficar escutando aqui, porque é maravilhoso te ouvir. E é leve, é divertido. E eu acredito muito que é isso também, né? Mais experiências com o Senhor, mais experiências com Deus que nos transformam. É o Espírito Santo que nos transforma de dentro para fora. Não é uma coisa racional, é uma metanoia que acontece. Isso que você falou desse psicólogo, que ele fala sobre renovar a mente, a doutora Karine Leaf também, ela fala muito disso, né?
Ela faz um trabalho incrível.
E eu li um livro dela também, o Ative Seu Cérebro, e ela fala que realmente, na palavra está escrito que a cada manhã as misericórdias se renovam. E ela fala assim, a cada manhã as células, eu não sei assim profundo, mas ela a da neuroplasticidade, né, que as células elas se renovam. Então assim, gente, é sério, é muito sério. A palavra de Deus, tem gente que fala assim, é a religião ou a ciência? Não, Deus criou a ciência. Tipo, ele criou a própria ciência. Então não tem como você falar o que é maior, sabe? Então, é uma coisa assim que nos constrange, né, Cris? Como é bom, como é um privilégio. Uhum. Eu me sinto muito privilegiada. E ver a transformação que o Senhor fez, te libertou da crise do pânico, te libertou desse pensamento. E ver você assim, dando glórias ao Senhor, é muito, muito lindo, né?
E no meu livro Doidas no Divã, uma das coisas que eu sei que muitas mulheres passam por isso é quando a nossa... que Deus me libertou foi o aprisionamento que eu fazia da minha voz, né? Quando eu mudei para os Estados Unidos, mesmo falando inglês.
Ah, é? Eu li isso no livro!
Eu tinha vergonha de falar inglês em uma mesa de jantar.
Gente, dá para acreditar? Não, Cris, essa hora, sim, eu achei que você estava até mentindo no livro.
Porque,
assim, conhecendo você, eu nunca acreditaria que você tinha vergonha de falar inglês. Porque, assim, a Cris é super...
Mas você sabe que depois que eu mudei para a Flórida e conectei com mais brasileiros, que eu morei em Fargo, North Dakota, por 15 anos, não tinha brasileiro nenhum, quase nenhum. Muitos brasileiros, eu vejo como eu também, falo inglês, mas na hora de falar em público, na hora
não você põe pra
tem
fora.
Vergonha, porque eu tinha o que eu falo no livro Doidas no Divã, são os três pensamentos prisioneiros.
É, você fala
que
mesmo.
Aprisiona realmente não só apenas a nossa mente, o nosso destino, a nossa voz, que é o perfeccionismo que eu tinha, a preocupação e a procrastinação. Eu era totalmente... E demorou para eu aprender, que no livro eu faço uma analogia do que está acontecendo na minha vida com a passagem de Êxodo de Moisés. E quando Deus convida Moisés, assim, às vezes Deus está te convidando para algo agora, para você, sabe, expressar sua voz, para você seguir um chamado, para você mudar para um país novo, começar uma nova história. E eu coloco no livro que quando...
Moisés dá várias desculpas, quem sou eu, né?
Eu sou gago,
a minha voz,
não é pra mim.
Eu chamo meu irmão. Deus, ele não vira para Moisés, né, e fala: vai, vai se empoderar, você é forte, você é poderoso, vai, you go, Moses, right? Uh-huh. Ele não falou nada disso, ele não fala quem Moisés é, ele não fala a capacidade que Moisés tem para ele inspirar Moisés a seguir o caminho e ocupar a terra prometida que estava esperando ele. Ele fala: vai que eu vou estar com você. Quem fez a sua boca? Eu não sei porquê. Eu sinto muito forte que tem pessoas que estão nos ouvindo agora. Deus está te chamando e você está achando que para aceitar esse chamado, você tem que se aperfeiçoar.
É.
Você tem que aumentar a sua autoestima. Você tem que se empoderar. E Deus fala: não é a respeito de você, mas para quem vai com você.
Amém.
E aí muda tudo.
Glória a Deus.
Você leu meu livro, você viu? Eu comecei a falar 2 TEDx Talk nos Estados Unidos inteiro.
Não.
Mas quando eu parei de procurar em mim o poder que a gente só pode encontrar em Deus.
Gente, esse livro tá até aqui, olha, Cris.
Ah.
Ó, a gente vai deixar o link pra vocês do livro. E você pode entrar na, é a minha livraria ainda. Olha nós duas juntas. Cris, não combina?
Lindo. Não, muito.
Ai, combina.
Nós vamos fazer alguma coisa. Eu sinto muito forte.
Glória a Deus. Crazy for Christ.
Yeah.
É, livraria da Jess, então você vai entrar aí e aí vai ver o link da Doidas do Divã. E, gente, é um livro tão gostoso de ler, mas é tão divertido e, ao mesmo tempo, vulnerável. Você aprende, assim, muito. E, assim, as hashtags são as melhores. Quando você conta a história do peido, gente, não, meu, sério, eu chorava de dar risada, pedorreira, tipo assim, ups, escapou, gente, sério, meu, cara, esse livro, eu tava lendo mais antes de dormir, assim, mano, eu não conseguia parar de ler, porque, tipo, é muito engraçado, como que ela conta no livro dela que ela tinha, como que era? O nome do negócio que você tinha?
IBS. Eu tinha síndrome do intestino irritável. A minha vida tava tão doida que até o meu intestino tava irritado com a vida que eu tinha. Você entendeu? Você tá rindo? O meu intestino tava irritado com a vida que eu tava.
Não.
Porque olha o nome da síndrome. Síndrome do intestino irritável.
Eu nunca vi isso na vida.
Tem?
E ela contando que ela ficava segurando e tal. Mano, você chora de rir. E assim, olha. Pelo amor de Deus. Tem um de super desconto aqui na nossa livraria pra vocês. Então aproveita e clique no link e leia esse livro, pelo amor de Deus. Porque você vai amar. E vai aprender muitos fatores crazy.
Sim.
Eu não vou dar mais spoilers aqui, tá? Mas assim, eu li o seu livro em uma semana. Sério?
Ai, que legal.
Não, assim, e PS, minhas alunas do Morning Club. Eu tenho um clube, né?
Uhum.
E as minhas alunas do Morning Club estão lendo o seu livro.
Ai, que legal.
A gente
escolhe... Vamos fazer um...
Vamos, encontro?
Of course.
Yeah. Yeah. Oh. January.
Yeah.
Elas...
Gente, aquelas... Eu tenho certeza que tem alguém que fala assim, essas metidas.
Ai, tá falando inglês também, né?
Se você tá pensando isso, é porque Deus tá te chamando pra aprender inglês. Porque senão você não ia se incomodar.
Chinelada!
Você não ia se incomodar!
É isso, entendeu? Ah, cara. E é assim mesmo, a gente fala inglês, a gente fala português, a gente fala a língua dos anjos, a gente faz tudo um pouco. mas eu tô falando, a gente escolhe um livro e...
Nossa, vamos fazer.
Elas
leem, depois eu encontro, vamos.
E é assim mesmo, a gente lê o livro e depois no final tem a live do livro. Então tá aqui o convite pra
mas
você.
Mas deixa eu divulgar na minha página.
Deixa,
pra convidar,
claro.
E você...
Ótimo.
Elas irem na sua Morning Club.
Isso, no Morning Club. Aliás, eu tenho uma pergunta de uma aluna do Morning Club.
Tá.
Porque eu sempre dou oportunidade para as minhas alunas amadas. Se você não é minha aluna ainda, à noite, alguma coisa, vai puxar seu cabelo. Brincadeira.
Cabelo
mas,
virtual.
Mas você tá perdendo tempo. Porque é um clube maravilhoso, onde você tem dicas maravilhosas, exercícios de autoconhecimento, lives. Pode conhecer a Cris, maravilhosa, pessoas incríveis, livros incríveis. E por que eu tô falando isso? Ah, é porque... A aluna, tem uma aluna fofíssima, que é a Érica. Ela mandou uma pergunta pra você.
Tá.
Tá?
Ai, tô nervosa, Érica.
A gente dá a oportunidade lá no Morning Club da aluna fazer a pergunta, que é... Qual a mensagem que você gostaria, Cris, que todas as mulheres ouvissem ao menos uma vez na vida?
Gente, agora tô nervosa. Peraí.
Também tô.
Qual a mensagem?
São tantas, né, Cris?
Nossa. Eu vou falar o que Deus está trabalhando comigo.
Isso.
Nesse momento.
Bem fresco.
Nesse momento. E que tem a ver com um dos salmos que eu mais amo, que é o Salmo 46. Que ele fala, sit still and know that I'm God. A gente está passando um momento que muitas mulheres, muitas pessoas estão enfrentando muitas batalhas. Muitas batalhas. Muitas batalhas. No relacionamento, na saúde, na carreira, na mente. E Deus nos convida a uma guerra. E eu nunca enxerguei por esse lado. Mas uma mensagem que eu acredito que muitas de nós estamos precisando é que a gente está nessa luta, né? O que eu faço para lutar, para ganhar? Que estratégia? E uma das maiores posições de guerra que Deus nos convida a nos posicionar para a gente realmente conhecer Deus e o poder dele na nossa vida é a gente se aquietar. É a gente sentar. A mensagem que eu acredito que muitos de nós estamos precisando é realmente, nós só vamos conhecer esse Deus do amor, esse Deus que abre o mar vermelho, esse Deus que nos dá breakthrough em áreas que, quando a gente aprender a se aquietar. Deus tá, o Espírito Santo está procurando pousar em corações.
Amém.
Que conseguem se aquietar.
Amém, Cris.
E a gente só vai se aquietar quando a gente realmente acreditar que Deus é quem ele falou que ele é.
Uau.
Um dia eu estava passando um conflito na minha vida, foi com meu filho de 6 anos, e eu comecei a entrar num desespero. E nas minhas orações, eu clamando, Deus, me ajuda, me ajuda. E eu senti a presença do Espírito Santo, e Jesus falou assim para mim, se você realmente acreditar quem eu sou, quem eu falo que eu sou, você vai ficar em paz agora. Porque antes do seu filho ser seu filho, ele é meu. Puf. Acho que essa é a mensagem que a gente está precisando.
Amém.
Será que a gente realmente acredita que Deus é quem ele fala que é?
Silêncio no set. Uau, glória a Deus. E a sua família, Cris, enquanto você estava falando dos seus filhos, eles conhecem Jesus? Eles
vão, sim, a minha filha, a minha filha de 16 anos, ela entrou agora no Worship Little Team, ela tem uma voz assim, a Izzy Marcio, a minha enteada, que eu conheço desde os 10 anos de idade, morou comigo, ela faz parte da Expression 58, em Los Angeles, da Igreja do Sean Boltz. E, inclusive, o álbum que ela faz parte, que ela escreveu, junto com o Worship Team, na pandemia foi o terceiro álbum cristão mais download. Então, a Izzy está sempre indo para Nashville, está sempre... E a Luísa, que é minha filha de 16, o meu filho de 6 é apaixonado por Jesus.
Amém.
Meu marido também, graças a Deus, a família inteira.
Ai, que bênção.
É.
Amém, glória a Deus. Gente, olha essa mulher. E fala uma coisa, assim, se as pessoas quiserem, você dá algum treinamento, como é que é? Você dá aula, tem curso?
Hoje eu continuo individualmente ou em grupos pequenos. Eu trabalho com mulheres líderes e influenciadoras, mulheres que são chamadas, assim, antes do meu encontro com Cristo, eu atendia qualquer mulher líder e influenciadora, mas agora eu estou com um chamado muito forte com mulheres que querem... ouvir um chamado de Deus.
Amém.
E ajudar a quebrar bloqueios, mulheres que têm esse dom, por exemplo, Deus está chamando para você falar, para você, então, ajudar a quebrar os bloqueios, ajudar a deixar bem claro o que Deus quer de você, para você não perder o tempo que eu perdi.
Amém.
Então, assim, o ano que vem, esse ano de 2023, eu vou voltar a fazer retiros, mas eu fiz um...
Tudo nos Estados Unidos?
E no Brasil também.
Tá.
Eu vou voltar a fazer. Mas eu esperei, meu filho fez 6 anos e agora ele está na escola o dia inteiro. Então, eu... A minha filha de 16 anos, eu senti que foi roubado de mim meu direito de ser mãe. Eu deixei roubar. Eu achava que eu estava perdendo tempo, que eu tinha que voltar a trabalhar, que eu tinha que emagrecer. E quando eu tive meu filho William, foi a minha revenge is mine, de romano, sabe? A vingança vai ser minha, mas a vingança de Deus, ela restaura. E aí eu falei, eu não vou fazer trabalhos, grandes eventos, raríssimos eu aceito, até o meu filho fazer 6 anos, porque eu quero estar presente em cada passo, para não perder o que eu perdi. Né?
Olha.
Com a minha filha. E eu aconselho toda mulher, porque a gente está num mundo que não ensina a gente a valorizar o corpo de uma mãe, né? Que está com a barriga cheinha, que está o mesmo mundo que fala para você que você tem que focar primeiro na sua carreira profissional e depois na sua vida pessoal. É esse mesmo mundo que, quando você faz isso, e aí você só foca na sua carreira profissional e deixa pessoal para depois, porque o sistema capitalista precisa que você faz isso para ganhar com você, para o sistema corporativo ganhar e sugar o seu tempo, para você trabalhar para ele, para a máquina dele. Esse mesmo sistema, quando você começa a tentar engravidar, que é o que aconteceu comigo, e você começa a ter dificuldade para engravidar porque você perdeu o tempo biológico mais propício para você ter filho, é esse sistema que começa a oferecer drogas, falando que o problema é teu, o teu corpo, parará. Um dia a gente vai falar sobre isso, mas nossa, a gente tem acreditado em muitas mentiras, e porque a gente vem de um mundo que põe a palavra ou. Ele fala, ou você vai focar na tua carreira profissional ou na sua vida pessoal. Cristo nos convida a destruir o ou, a revolucionar esse sistema e colocar o e. Eu vou seguir o chamado de Deus na minha vida.
Amém.
Eu vou ter uma família abençoada. Amém. Eu vou casar.
Amém.
Filho é bênção. Filho não atrapalha, como o mundo fala, não tem filho. Então, quando você começa a quebrar essas mentiras do mundo e deixar o grande terapeuta da vida estabelecer a psicologia do reino e renovar tua mente, você vai ver que ele veio, o inimigo veio para destruir, ele veio para matar, ele veio para roubar, e Cristo veio da vida, vida em abundância.
Amém.
Hoje eu falo, a minha vida é uma vida em abundância. Eu sigo meu chamado, eu e meu marido, 18 anos, sou mais apaixonada com meu marido hoje do que eu era quando eu achava que eu era no início.
E olha que era, sabe? Bastante, porque no livro tem toda a história, do romance.
Não, o livro do Oito, o que tem de mulherada que lê Encontra o Amor da Vida.
Ah, eu tô lendo aqui, eu já li ele inteiro.
É.
Mas, não, a Cris não casava, não achava amor da vida, foi pros Estados Unidos. Gente, olha, esse
foi
livro...
quando eu desafiei Deus, né? A existência de Deus. Eu falei, se você existe, mostra onde tá o amor da minha vida. Aí não fala mais nada.
Ah, não.
Aí começa a história.
Ela é maravilhosa. Aí ela falava, aquele homem de olhos azuis e me olhava, e eu era apaixonada, e ele vem pro Brasil, e ele pede ela em casamento. Mano, o seu livro, sério, poderia ser a garota propaganda dele, tanto que você...
Ai, obrigada.
Sério,
agradeço demais, obrigada.
A sua história, Cris, é muito inspiradora, e é muito bom ouvir você falar isso, principalmente, por exemplo, pra mim, né, que trabalho, não paro quieta e tal, assim, e eu quero, e eu vou ter a minha família em breve, no nome de Jesus.
Com certeza.
E sim, eu acredito. Você cumprir seu chamado, trabalhar, ser mãe. É claro que você vai precisar de umas ajudinhas, né? Precisa de um staff. Mas é totalmente possível, sabe? A minha irmã é médica, mãe, esposa, irmã, amiga. Então a gente precisa falar muito. A gente precisa falar sobre isso e valorizar o processo de maternidade. Você curtir sua família. Então hoje eu falo... Hoje eu ainda não sou casada, então, ó, a gente trabalha. Daqui a pouco eu tô desacelerada, daí eu vou curtir meu maridão, vou curtir meus filhos, mas não vou parar, entendeu? Mas é muito importante
ouvir. Ou você vai se permitir parar.
É verdade.
Porque a parada no reino de Deus é uma das maiores posições de guerra. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus.
Aí, ó, já levou o come.
É na quietude.
atitude que a gente conhece Deus.
Amém, é isso.
Então, não Deus, é na pressa. Se Deus, Deus mandar, não fala, é, não fala, vai lá, doida, trabalha, faz, acontece, será? E saiba que eu sou Deus. Ele fala, quieto, e saiba que eu sou
por
Deus.
Por que a gente pensa ao contrário?
Ah, porque a gente é doida. Por isso que o pessoal fala, ai, porque você fala doida? Porque a gente é. E porque eu amo 1 Coríntios 1:25, que fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Quando a gente segue Cristo, não tem como você não ser chamada de louca.
A gente é muito louca, Cris. É
muito louca.
Por isso que agora a gente
se posso falar uma coisa? Não sei se vai ter tempo, mas eu tô sentindo muito forte que tem pessoas que estão assistindo a gente e que ainda não teve encontro com Cristo. Uhum. Não teve. E aí a pessoa tá pensando como eu pensava. Ai, que chato. Ai, ai, né? E eu gosto de explicar, você falou de história, o que que, de uma forma simples, significou para mim e para milhares de pessoas, por gerações e gerações, aceitar Cristo, né? Uhum. É você chegar à conclusão, é pegar o livro que você está escrevendo da sua vida e olhar para aquela história e falar assim, igual no meu caso, nossa, psicóloga, curso em Harvard, vários títulos, com síndrome do pânico, depressão, casamento que eu passei por isso, eu falei no meu livro, quase destruído.
Quase separou, quase, eu tive um treco no meu livro.
Aí, assim, eu queria romance, e aí eu só passava por drama. Então, é aquela humildade de você chegar e falar, Deus, seguinte, essa é a história que eu consegui escrever até agora. E passar a caneta para o verdadeiro autor da vida.
Glória a Deus.
E deixar Deus mostrar para você o que ele vai fazer com o que você fez com você. É deixar Deus mostrar para você, amém, o que ele vai fazer com o que fizeram, amém, com você. É deixar Deus mostrar para você a história que ele vai escrever quando você deixar ele ser o verdadeiro autor da sua vida.
Amém.
É simples assim.
Amém.
É você falar, essa é a história que eu escrevi. Mas eu cansei de escrever sozinha.
É.
Entrega, eu estou sentindo, não sei quem você é, entrega a caneta da sua, da história da sua vida para o verdadeiro autor da vida. Os próximos capítulos da sua vida, deixa Deus te surpreender. Deixa Deus te surpreender com o que ele vai fazer.
Amém.
Nossa, eu tô sentindo capítulos novos. Quem quer um capítulo novo? Quem quer uma nova história? Hoje é dia de você falar, uma Cristo, eu não entendo, eu não sei quem você é, eu acho que essa Cris e essa Jessie são doidas, mas eu quero ser doida também, porque o que é normal no mundo hoje?
É.
Normal é você viver frustrada, comparando você com outras pessoas, ansiosa, tá maior síndrome de ansiedade e depressão registrada na história da humanidade.
Que horror!
E se isso é o normal, Deus nos convida para sermos
doidas!
Crazy for Christ!
Gente, quem aguenta essa mulher? Ai, maravilhosa!
Ai,
incrível! Não, gente, outra coisa que ela falou pra mim. Ai, eu não sou muito desses negócios, dessas coisas de Instagram, mas você que é Instagrete, ela chama de Instagrete.
Você é Instagrete, amor.
Eu sou Instagrete?
É.
Ai, gente.
Você é.
Gente, então, a Cris, ela tá se esforçando pra ser Instagrete, vai.
Você vê, eu faço...
Eu tô vendo.
Eu faço um stories, depois de 6 dias eu faço outro, mas eu tô começando. Gente, eu não tenho tempo.
Toma muito tempo, viu? Vocês valorizem a Instagrete de vocês.
Eu tô aqui, quando vejo meu filho já tá correndo e falo, ó, pera lá.
Gente, a Cris é demais. Amiga, que prazer, que honra te ouvir.
Ah, você é maravilhosa.
Assim, olha, que... Nossa, glória a Deus que eu não fui... Pra quem não sabe, eu ia terminar minha viagem, né, dos Estados Unidos em outro lugar. E aí eu não sentia paz em relação a isso. E aí eu fui pra esse lugar onde eu conheci a Cris. E assim, foi uma conexão muito do Senhor.
Amém,
sei que é o início de muitas coisas que a gente vai viver juntas. Uhum. O seu chamado é maravilhoso, a sua luz, a sua alegria. Ao mesmo tempo que você traz profundidade, você traz leveza, você é engraçada. E como eu amo esse seu senso de humor, eu amo. Eu poderia ficar horas te ouvindo. E eu sei que todos que estão em casa ouvindo também já são novos.
E eu vou falar pra você, assim, deixar registrado aqui. Você foi escolhida e faz parte das grandes vozes revolucionárias dessa nova geração.
Amém.
Esse podcast, amém, é the tip of the iceberg. É o pedacinho,
amém,
do que Deus vai fazer na tua vida. Você vai, amém, evangelizar no mundo inteiro.
Amém.
E Deus fala,
Ele tem pressa.
Amém.
Ele tem pressa. Porque o teu coração, não tem uma pessoa que eu acho que conhece você que não sente o coração de Cristo através de você.
Amém.
E foi lindo de ver a maneira que você trata as pessoas, que o seu time que está aqui maravilhoso. Você tem... Jesus, ele tinha isso. Ele olhava para uma pessoa, ó, dá vontade de chorar, e fazia essa pessoa imediatamente se sentir amada.
Amém.
Você fez isso comigo.
Ai, amém.
Você me abraçou aquele dia em Orlando como se você me amasse sem nunca ter me encontrado.
Sim.
E o mundo está precisando desse louco amor de Deus.
Amém.
Então, que Deus abençoe. Cada vez mais eu declaro em nome de Yeshua que você vai, essa voz revolucionária, esse louco amor de Deus que você transborda através do seu coração, você vai levar para várias e várias nações.
Amém.
E você vai deixar isso registrado, você vai lembrar. Vai ser lindo o que Deus vai fazer com você.
Amém, glória a Deus.
E eu tenho com honra de estar aqui com você, vendo quem você é hoje e quem Deus já está te preparando para ser.
Amém.
Porque a evolução de Deus é linda.
Amém, Cris. Tá? Ai! Ai! Amo, I love Cristo. You! I love Crazy you. For Christ!
Eu acho que a gente está preparando um novo evento.
É?
Jesse and I and who else God want?
Yeah.
Crazy for Christ.
Não, eu li o livro dela e ela falava assim: ah, eu gosto de um samba farofa, que saudade do Brasil, pra ir lá dançar e não sei o quê. Gente, eu amava. Assim, a gente, olha, Cris, a gente tinha que se conhecer. Jennifer e Bruna Almeida, um beijo pra vocês, amigas. Que, olha, foi até difícil essa amizade. Quiseram impedir, mas Deus trouxe de volta. Eu tava lá na casa delas, conheci vocês, e eu sou muito grata por isso. Então, amigas amadas, um beijo pra vocês. E a gente se vê em breve in the United States of America.
Yeah.
Beijo, pupilas. Não deixa de nos seguir. Coloca aqui, segue o canal, deixa o seu like. Segue a Cris, essa Crazy for Christ. Essa
arroba
doida.
Cris Linares, aprendendo a ser Instagrete.
Isso, uma Instagrete aprendiz.
É.
E vocês verão muitas coisas nossas juntos. Deixa aqui seu comentário, o que você achou também. Pega esse link, manda pra um monte de gente. Que eu tenho certeza que você foi muito abençoada. Um beijo no seu coração e até o próximo Jesscast.